A gente vai conversar agora a respeito da educação do sistema privado aqui no Espírito Santo. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o representante do Sinep. Dessa vez, quem fala com a gente é Eduardo Costa Gomes. Ele que é o vice-presidente do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares de Ensino aqui do Espírito Santo. Tudo bem, Eduardo? Bom dia.
Bom dia, tudo ótimo.
Eduardo, vamos falar um pouquinho a respeito desse novo decreto, né? Divulgado na sexta-feira pelo governo do estado, estendendo aí a suspensão das aulas por pelo menos até o dia 31 de agosto. E a gente sabe, até mesmo pelo Sinep, vocês estavam aguardando, estavam na expectativa desta retomada e preparados já para uma retomada em agosto. Como que fica a situação? Mais um mês de aulas suspensas presencialmente nas unidades de ensino.
Sim, a gente vem há algum tempo, né, acompanhando e planejando, já não é a primeira vez que existe essa prorrogação da volta, né? Mês passado aconteceu também, uma expectativa de retorno. A gente entende que é uma questão de saúde, né, que precisa ser definido um momento com segurança para o retorno. Tem um aspecto importante que deve ser considerado, que o governo decide também por todo o sistema, né? Então a gente está falando da escola pública e particular, mas em especial a escola particular, ela já vem trabalhando na preparação desse retorno há algum tempo. Né? Primeiro, a gente, com o sistema remoto desenvolvido e executado desde o início, a gente não parou aula em momento nenhum. É importante frisar isso. As aulas não estão suspensas, as aulas presenciais estão suspensas, mas as aulas estão acontecendo. Né? E aí, com esse retorno presencial adiado mais uma vez, a gente entende que exige da gente um esforço de também atualizar aquilo que a gente está fazendo agora remotamente. Porque a cada mês que passa, a gente descobre novas possibilidades, entende investimentos e possibilidades que fazem com que isso alcance melhor o aluno, e a gente vai ter que fazer isso de novo. Né? O agosto vai ser um mês que a gente vai trabalhar com toda a rede, né, desde a educação infantil até o superior, ainda atendendo os alunos de forma remota. Mas as escolas, praticamente todas, estão, né, com o desenvolvimento do seu protocolo de saúde em fase final, que é a respeito da biossegurança, das estratégias de acolhimento. Muitas escolas já terminaram a adaptação de espaço físico, construção de pia, abertura de janela, né, para uma nova realidade daquilo que a gente tem como retorno. Então, assim, as escolas particulares já fizeram boa parte do trabalho, se não todo, e estão aguardando a autorização oficial para que haja a possibilidade de trabalho presencial.
Eduardo, eu ia te perguntar, tem uma série de dúvidas que envolvem as escolas, ontem a gente abordou muito isso aqui. Eu ia te perguntar primeiro o seguinte, você acabou de citar esses protocolos que já estão sendo atendidos pelas escolas, estão sendo preparados pelas escolas. Vocês têm tido conversas constantes com o governo, com a Secretaria da Saúde, como é que tem sido definido esse protocolo?
O que a gente observa aí são duas ações distintas. Né? Assim, para a gente conseguir se preparar bem, tanto para infraestrutura, como treinamento, aquisição de material, não dá para esperar muita coisa acontecer. Então, a gente observa as experiências internacionais, né? O mundo inteiro fez adaptação. Tem muitos países que estão muito à frente da gente por conta do tempo que a pandemia chegou para eles. E a gente observa no Brasil também, os estados que já começam a experimentar tudo isso. Manaus, por exemplo, voltou, né? O estado do Amazonas voltou. Já tem aula acontecendo. Uhum. Então, essas experiências nos trouxeram as possibilidades de como criar as adaptações e pensar no retorno. Com o governo do estado, existe um grupo montado com a representatividade de quase todos os segmentos da educação. É um GT, né, um grupo de trabalho para pensar esse protocolo final e as questões oficiais do retorno, que tem uma discussão, mas é óbvio que ela não é tão intensa, né? Não existe um grupo de trabalho tão intenso nessa discussão. Então, as escolas particulares, junto do Sinep, com a Associação da Federação das Escolas, já desenvolveu um protocolo preliminar, né, que vai ser adaptado regionalmente, de acordo com as características de cada estado, e que aqui já foi feita uma adaptação. Então, a gente já tem uma ideia de como tem que seguir. Até porque, né, tem coisa que é inevitável, a gente já tem questões que estão estabelecidas no mundo inteiro. Uso de máscara, distanciamento, uso do álcool, higiene de mobiliário, a forma de controle de fluxo. Essas coisas a gente já sabe o que tem que fazer.
Agora, Eduardo, eu tenho uma dúvida em relação às aulas presenciais, que é a seguinte. Há uma tendência, se não me engano, isso até está sendo adotado em Manaus, há uma tendência de você reduzir pela metade o número de alunos presentes na escola. Como é que isso se daria? Como é que vocês, não sei se vocês já pensaram nisso, mas aí haveria uma seleção, haveria uma opção, haveria um sorteio? Como é que se daria, por exemplo, essa separação entre os alunos, caso vocês adotem esse procedimento, para aqueles que vão assistir as aulas em classe e aqueles que vão assistir as aulas em casa?
Essa é uma pergunta excelente, desculpa, não sei se eu te cortei, mas essa não. É uma pergunta disparadora excelente para falar sobre retorno, porque a adaptação do processo, ela não é só física, a gente não está falando só de saúde, é pedagógica também. A gente entende que as escolas adotarão, e precisam fazer isso, um modelo híbrido de ensino, que é trabalhar o presencial e o remoto, de forma concomitante. Então, a gente não está dizendo de uma seleção de alunos que, ó, esses aqui frequentarão presencialmente sempre, esse grupo aqui não. A escola, primeiro, tem que identificar dentro da comunidade quais são os alunos que podem ou não podem, de acordo com a manifestação das famílias e com questões de saúde. Então, a gente já sabe que existe um público que não voltará, e a gente vai acolher esse público. Esse pessoal vai ser atendido remotamente até o momento em que for necessário. O público que pode voltar e deseja voltar, a gente tem, se há um número maior de alunos para determinada turma do que comporta o protocolo que estabelece um distanciamento entre os alunos, a gente tem que criar um rodízio, é inevitável. E aí, dependendo de cada idade e para cada estratégia de escola, isso pode acontecer com rodízio diário, um dia sim, um dia não, dois dias sim, um dia não, depende da quantidade. Ou até mesmo uma semana sim, uma semana não, ou dentro do próprio turno, uma frequência de 2 horas de um grupo, 2 horas de outro grupo. Isso depende muito da idade e da estratégia pedagógica que a escola vai adotar. Mas é uma complexidade de fatores que vão compor a estratégia que cada escola vai adotar.
Então, a gente pode dizer que uma das estratégias que vocês estão analisando, estudando, seria essa questão de remoto, de colocar em remoto, né? Dividir as turmas. Uma turma, uma semana em aula, outra em casa, recebendo o mesmo conteúdo online. E depois se inverte, justamente para evitar a aglomeração de estudantes. Seria isso?
Sim, seria isso sim. E aí a complexidade de estudo entra porque a estratégia de uma aula remota é diferente de uma aula presencial. Uhum. Então a gente tem que entender primeiro, né, qual é o público que vai ser atendido. Ah, é o ensino médio, é a educação infantil. Por exemplo, o ensino médio tem autonomia, o aluno tem autonomia de um aprendizado remoto muito maior do que aquele aluno que está na fase de alfabetização aos 6 anos. Então, para a gente, é possível fazer semanas alternadas e transmissão ao vivo de aula. A escola tem condição de fazer isso. Esse aluno pode acompanhar 2, 3 horas de aula com intervalo, coisa que o menino menor, né, de 4, 5, 6 anos, ou até menor, não consegue, não tem a mínima possibilidade de fazer. Então, o remoto nem sempre será transmissão ao vivo ou aula gravada. Ele pode ser também a estratégia de um acompanhamento de atividade direcionado, né, que não necessariamente pelo meio digital. É um equívoco as pessoas acharem que sempre o remoto a gente está falando de aula ao vivo, né? Uhum. Ou de digital. Não, o remoto às vezes é um kit de material da educação infantil que vai para casa com uma execução orientada, com um adulto podendo acompanhar. Então são muitas estratégias, depende muito do público que será atendido.
Agora, você tem um percentual de escolas que vão conseguir adotar medidas como essa? A gente sabe que nós temos aí várias escalas de escolas particulares aqui, né? Desde aquelas que têm uma mensalidade razoavelmente do bolso de um pai baixa, até aquelas que têm uma mensalidade bem alta. Há um percentual que vocês já estudaram, assim, tantas escolas vão conseguir adotar esses modelos?
Não existe esse estudo de percentual, até porque é interessante, assim, como o ensino remoto, ele não necessariamente depende de grandes investimentos. É lógico que quando tem investimento sobrando, só pegar os países que adotaram isso de maneira mais efetiva para o ensino público, né, a Finlândia, etc., Canadá, a gente tem um potencial de investimento em uma estratégia interessante. Mas o remoto, como ele pode ser feito também sem o recurso tecnológico, com o envio de atividades e acompanhamento, a gente percebe que a rede particular, muito provavelmente, se não todas, quase todas as escolas vão ter capacidade de atendimento e de adaptação, cada uma dentro de uma realidade, de uma estratégia. Mas a execução do trabalho, sim. Há uma pesquisa aí, um dado concreto, a pesquisa feita em junho pelo sindicato com as escolas, demonstrou que mais de 90% das escolas, 95%, 96% das escolas, adotava o modelo de ensino remoto pelo envio digital ou físico. Ou seja, quase todas as escolas já estavam trabalhando nesse sentido.
Agora, como é que vocês estão trabalhando com as famílias? Porque, pelo retorno que a gente tem aqui, inclusive de muitos pais que são ouvintes, têm filhos em escolas particulares, eles não querem mandar os filhos para a escola. Eles temem ainda, num momento como esse, mandar a criança para dentro de uma sala de aula.
Eu quero complementar a pergunta da Letícia para retomar algo que você falou há alguns minutos atrás. Quando você falou o seguinte: a gente sabe que nós teremos alunos que não poderão voltar. Esses alunos quais são?
Então, são exatamente os alunos onde as famílias não se sentem confortáveis ou confiantes com o cenário previsto. Isso a gente ainda espera o entendimento, né, da Secretaria de Educação para saber qual é a autonomia do aluno para essa decisão, mas a gente como escola percebe que tem que existir. E também os alunos que apresentam problema de saúde neles ou na família, né, e são muitos, existem muitos. A gente tem um dado que indica que aproximadamente 20%, 25% da comunidade atendida pela rede particular indica que tem alguma questão de saúde importante. Na legislação educacional já existente, existe uma previsão, que não é nova, não foi por decreto, portaria e nada do que foi lançado agora, que é o atendimento educacional domiciliar. Toda vez que um aluno tinha um problema de saúde grave, a escola garantia que a gente faria um serviço de continuidade pela impossibilidade da frequência. Isso não mudou, mudou é o meio, mudou o canal, a plataforma, né? Então a gente continua tendo a possibilidade de atendimento desses alunos que não puderem ou não quiserem voltar. E aí, assim, qual é a forma de atendimento? Que essa é a grande questão. É quando a gente fala do atendimento remoto de uma forma mais universal, como está acontecendo agora, que é uma exigência para todos, a escola, ela precisa de mais o apoio da família. E é o que a gente está tentando trabalhar. É a proximidade da comunidade de pais e mães e responsáveis para que eles sejam parceiros na execução do projeto, né? Quanto mais novo, mais importante é a participação do adulto mediador. Então, esses alunos que ficaram em casa por opção, a família sabe que tem um bom trabalho de acompanhamento das tarefas, né, e da execução de tudo que precisa ser feito. Mas a escola vai dar o suporte necessário para isso acontecer.
A gente está conversando com o Eduardo Costa Gomes, que é vice-presidente eleito do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares. Eu ia perguntar, Eduardo, a respeito da situação das escolas de educação infantil, porque a gente está falando das escolas de um modo geral, mas há um problema grave enfrentado pelas escolas de educação infantil, com muitos pais retirando os alunos da escola, cancelando matrículas, etc. Como é que está a situação dessas escolas, hein?
Sim. A escola de educação infantil, ela configura uma parte do segmento que é o mais vulnerável nessa crise, por vários motivos, né? O primeiro deles é que a educação no Brasil é obrigatória a partir de 4 anos. Então, 4 e 5 anos é uma obrigação da família uma matrícula em alguma escola oficial, que seja pública ou privada. Então, essas turmas de 4 e 5 anos, elas sofreram menos. Agora, abaixo de 4 anos, que é o 0 a 3, né, a fase considerada como creche, ela sofreu uma baixa, uma evasão de alunos, porque as famílias precisam de um suporte, de auxílio, de cuidado muito grande dessas crianças, que, não sendo presencial, é impossível de fazer. O que a gente precisa frisar é que vários estudos no mundo inteiro demonstram que o 0 a 3 anos é uma das fases mais importantes de desenvolvimento da criança. Então, a gente está muito preocupado com isso, né, entendendo qual é a consequência disso tudo, porque não dá para pensar, né, em 4 meses de suspensão se não houver um bom estímulo para essas crianças de um desenvolvimento satisfatório. Então, assim, a gente sabe que precisa agir de alguma forma e construir junto com o governo do Estado alternativas de criar ambientes seguros, né, de ter a possibilidade de trabalho, como vários segmentos fizeram, né, de uma adaptação, por exemplo, talvez um atendimento individual, onde a gente gera uma segurança enorme para esse retorno, para a educação infantil poder ter a chance de continuar a desenvolver o trabalho que sempre fez. As escolas de infantil, que são exclusivas, que só têm esse segmento, elas precisam, nesse momento, de todo o apoio, inclusive da comunidade de pais, né? Não deixando de participar, como sempre fez, da existência dessa escola. Existe, sim, uma vulnerabilidade muito grande dessas instituições, porque elas precisam, né, se manter. E a gente precisa do apoio dos pais para isso e, obviamente, também do governo.
Vocês têm uma média de quantas matrículas foram canceladas nesses 4 meses nas escolas particulares?
Olha, Isso depende muito de escola para escola. No estado inteiro a gente tem, né, escolas que perderam pouquíssimos, que estão ali sem alunos, perderam 5, 4, ao mesmo tempo escolas que perderam metade de seus alunos. Né? A maioria das escolas teve uma evasão considerável, tá? Principalmente das turmas iniciais, a turma de berçário, né, de 1 ano, de 2 anos, onde essas famílias, muitas pelo impacto financeiro, não tiveram condição de manter, outras por uma opção, entendendo que deveriam adotar uma outra estratégia, né, que para a gente é uma questão muito delicada. Mas sim, é o segmento que mais sofre nesse momento com a crise e que precisa de mais atenção e cuidado do governo. Precisa de uma atenção especial à educação infantil.
Eduardo, aqui na Band News a gente sempre tem a participação dos nossos ouvintes. A Marli, ela te pergunta o seguinte, olha, eu gostaria de saber do senhor como que o senhor avalia a atuação dos professores. Muitos se queixam que estão trabalhando mais à distância do que presencialmente. Com esse sistema alternado remoto e presencial, será que os professores conseguirão administrar seu trabalho com qualidade? E aí eu até complemento a pergunta da Marli aqui também, Eduardo. Vocês vão precisar contratar mais profissionais para atender quem está em sala e quem está remotamente?
Ótima pergunta, né? Muito obrigado pela contribuição. Os professores, eles são, para a gente, né, o que os médicos são nos hospitais. Eles são a linha de frente de trabalho da educação. E é importante sempre frisar o quanto que esses profissionais foram competentes, né, e estão fazendo um trabalho de excelência, assim, reinventando, aprendendo estratégias, tecnologias, coisas que às vezes eles nunca tiveram contato, e fazendo funcionar. A gente tem a grande parte do depoimento das famílias dizendo que o projeto funciona dentro daquilo que era proposto, ele está funcionando. Lógico, não estamos comparando as aulas presenciais, estamos falando de um projeto inovador, um projeto novo, que foi desenvolvido e executado ao mesmo tempo. Então, os professores são heróis nesse momento de conseguirem bancar um trabalho. E existe um cansaço, existe um trabalho grande, o desenvolvimento de aula remota é muito diferente de aula presencial, a gente reconhece. É necessário que a escola faça um suporte e acolhimento desse profissional, entendendo como organizar, porque a questão não é carga horária só, é um cansaço pela metodologia. Tá? Da exposição ao vídeo, nós adultos já temos essa consideração, né? As reuniões virtuais em excesso nos cansam. Com os professores é a mesma coisa, como se ele tivesse o dia inteiro em reunião virtual. Para o aluno, da mesma forma. Mas essa questão da contratação de novos professores, que seria ótimo, seria excelente a gente criar uma equipe remota na presencial, é lógico que a gente vai ter que entender qual é a capacidade orçamentária da escola. Né? Então, muitas vezes, a escola vai ter que adotar uma estratégia de dosar as horas para cada tipo de ação. Então, eu tenho tantas horas presenciais com os professores e essa mesma equipe com tantas horas para o desenvolvimento de um trabalho remoto. E aí a gente, obrigatoriamente, tem que fazer uma diminuição do tempo de atendimento das duas estratégias, tanto do remoto como presencial. Mas lembrando que existe também, né, a possibilidade da escola desenvolver uma equipe de produção de aulas, né, e ajudar o professor na quantidade de material e de estratégias necessárias para a execução.
Ok, muito obrigado. Agradecendo aqui a participação e entrevista do Eduardo Costa Gomes, que é o representante do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, Eduardo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, pessoal. Agradeço demais o espaço e estou sempre à disposição.